Boa tarde, bem-vindos ao programa Conversas, edição semanal, programa de grande entrevista na Terra Nova. Estamos a gravar na segunda-feira, 23 de abril, emissão na quarta-feira, 25 de abril, convidados especiais, e não é muito frequente termos dois em simultâneo, em estúdio, só em situações de exceção. Hoje com Ângelo Valente e Sofia Nunes, em representação do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, são responsáveis pela organização do Futuridade 2068, este evento já habitual que debate o futuro dos séniores, sobretudo neste médio e longo prazo, para percebermos também que tendências vão gerando, que ambições nesta temática dos séniores. Estamos em direto no Facebook, o programa a ser gravado e depois emissão na quarta-feira às 19 horas e disponível também em podcast a partir de quinta. Ângelo, Sofia, boa tarde. Esta é uma iniciativa que vos tem dado grande visibilidade, grande destaque. Poucos anos depois de se ter começado a ouvir falar de uma especialidade denominada gerontologia, depois de começarmos a ouvir falar desta abertura dos centros comunitários, dos lares à sociedade civil, da saída de portas, dos passeios, das visitas, dos sonhos que se cumprem, significa que se chega a um momento em que é preciso estruturar este pensamento, ter aqui uma visão um pouco mais estruturada do que se anda a fazer e do que se vai fazer. É isso?
Já muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, muito bom dia aos nossos amigos do Facebook. É de facto um prazer estarmos numa casa que consideramos nossa, que é a Rádio Terra Nova. Se nós hoje já fomos a muito sítio e nunca nos esquecemos, foi aqui que viemos sempre pelas primeiras vezes. E vir cá é sempre voltar a casa.
Aliás, podemos fazer esta inconfidência, que antes de chegarem, a nossa previsão era de que viriam dois e mais alguns de quatro patas, que não vieram.
Eles andam muito cansados.
Neste momento estão na instituição a fazer as neiras para se vingarem de nós.
Isto é um ritmo muito, muito elevado. Mas voltando a esta questão do futuridade, isto é uma forma de quê? De sistematizar conhecimento, de refletir sobre as coisas e não andar aqui apenas no dia-a-dia a correr de um lado para o outro.
Tal e qual como nós chamamos aqui a esta rádio uma casa, nós inspiramos nas pessoas que trabalham aqui ou já trabalharam, e todas elas têm influência em nós, naquilo que somos e muito na nossa felicidade e na maneira de ver as coisas. Nós acreditamos que são as pessoas que nos rodeiam que fazem aquilo que somos. E nós temos a sorte, por causa do nosso trabalho, de conhecer pessoas incríveis. E todas elas criaram em nós um impacto significativo. Nós hoje somos melhores profissionais. Em determinada altura, conhecemos alguém que nos inspirou. Então nós pensamos que, se nós nos juntarmos esses profissionais, essas pessoas que nos inspiram diariamente, e os juntarmos com outras pessoas, em vez de sermos duas pessoas inspiradas, podem ser até 500. E esse é o princípio básico do Futuridade, que é nós convidarmos 12 pessoas que são inspiradoras para nós, e algumas delas com muita responsabilidade na sociedade, para connosco fazer um exercício espetacular, que é imaginar o futuro de todos, e uma coisa que é comum a todos, que é envelhecer. E então nós vamos fazer esse exercício todo no mesmo dia, e vamos fazer as pessoas imaginarem o seu próprio envelhecimento em 50 anos, é exatamente mais ou menos a altura do tempo em que todos nós seremos velhos.
Portanto, temos aqui uma ideia, que é captar conhecimento, a sensibilidade das pessoas para aquilo que elas acham que será a sua idade sénior, o que gostariam de fazer, como gostariam de estar.
É mesmo pensar, ó Carlos, é mesmo pensar como é que será. Pensar em áreas como o ambiente, como é que será o ambiente daqui a 50 anos. Vamos ter a melhor cientista do país e imaginar como é que será. Será que nós vamos ter garrafas de oxigênio portáteis, cada um de nós? Como é que será o ambiente?
Nós consideramos que realmente o envelhecimento, somos pessoas multidimensionais, ou seja, temos a nossa vida não se compõe apenas pelo nosso envelhecimento físico ou pelo nosso envelhecimento psicológico ou até social, compõe-se de uma panóplia de dimensões que achamos que são importantes considerar neste processo de envelhecimento. E depois, um aspecto aqui crucial, que é deixarmos de pensar nas ações e nas estratégias como se fossem para pessoas que não conhecemos, ou para um futuro que nunca nos vai acontecer. E a verdade é que todos nós, se tudo correr bem, vamos ser mais velhos e é necessário começarmos a preparar o envelhecimento, o nosso e das pessoas de quem gostamos, já hoje, e é necessário começarmos a pensar o que é que nós queremos que o mundo seja quando nós formos mais velhos, ou o que é que nós queremos que o mundo seja quando os nossos filhos forem mais velhos. Achamos essencial de deixarmos de pensar nas coisas para os outros. Acho que é diferente quando tentamos colocar-nos nesse lugar e pensarmos, ok, o que é que, se eu estivesse no lugar de pessoa mais velha, o que é que eu gostava que fosse feito? E depois dos 50 anos, para podermos ser arrojados, para podermos realmente ir mais além na nossa imaginação.
E já deram essa resposta?
Sim, é o terceiro ano, já tivemos pelo menos 24 ideias incríveis.
Mas a vossa resposta?
A nossa. Eu acho que nós vamos a isto, que é a oportunidade.
Vamos fazer o somatório.
Nós vamos encontrando a resposta. À medida que nós vamos ouvindo a contribuição de cada pessoa, nós vamos conseguindo, se calhar, tirar um bocadinho dali, tirar um bocadinho de lá, e vamos conseguindo construir aquilo que nós queremos para nós em diversas áreas. E não só na saúde, não só na arte, não só na comunicação, em todos os parâmetros.
E o que é que já tiraram, então? Se não pedirmos uma conclusão, que essa fica para 2068...
Nós temos muita sorte de termos, conhecermos pessoas que, de facto, nos vislumbram um futuro. Nós acreditamos muito no futuro, o cuidado humanizado será fulcral. Ou seja, a humanização dos cuidados será o grande desafio, o trabalho com as emoções, a comunicação.
Mas isso pode chocar com a tecnologia ou não?
Sim, mas a tecnologia também, eu acho, aliás, todos nós percebemos agora que muita tecnologia está ligada também às emoções. Ou seja, tu tens já robôs que transmitem emoções, tu tens cada vez mais aparelhos, por exemplo, as novas tecnologias da informação e da comunicação são muito baseadas nas emoções. Tudo este fenómeno das redes sociais é a transmissão de emoções.
E se calhar aí levanta-se um desafio no futuro. Como é que nós vamos conseguir o equilíbrio da utilização dessas novas tecnologias sem perdermos o nosso lado mais humano? Porque a verdade é que estas tecnologias permitem a aproximação, permitem que as pessoas realmente não tenham distância entre elas, mas por vezes, se for usado de uma forma pouco correta, também retira um pouco de liberdade às pessoas. E é isso que também é necessário refletir, de que com os avanços cada vez maiores poderá haver robôs para nos facilitar a vida, mas também poderá haver aspectos que nos vão dificultar e vão surgir novos desafios que nós precisamos de fazer frente. Tanto que agora há aquela polémica de que até o Zuckerberg foi chamado para falar acerca das questões da privacidade. E é necessário, e isso é que nós estamos a ver a evolução da tecnologia, estamos a tentar dar respostas para que isso não seja um obstáculo à nossa qualidade de vida. E isso é necessário nós refletirmos sobre isso. E depois temos coisas, ao longo destes 3 anos tivemos imensas coisas que realmente nos apaixonaram e nos inspiraram, desde coisas mais relacionadas com a emoção, com a cultura, com a arte, com, por exemplo, testemunhos do Pedro Lamares, que realmente levaram-nos à literatura, ou do Daniel Catalão, que realmente falou sobre aspectos relacionados com a tecnologia, até do Alvin, que disse que vamos ter um airbag cada vez que cairmos. Vamos ter um airbag.
Para evitar lesões ósseas.
Eu acho que desculpa, Carlos, há nos 3 anos um aspecto comum, que é a comunicação. Ou seja, a comunicação, o facto das instituições como nós comunicarem, e a comunicação ser um grande desafio para todas elas, o facto dos animais, todos os anos nós convidamos alguém relacionado com os animais para demonstrar às pessoas que os animais de facto são incríveis e no futuro nós não temos dúvidas nenhumas que serão ferramentas essenciais para o cuidado das pessoas, seja ele no envelhecimento, seja na infância, seja até no estado adulto, em todas as áreas. Os animais dão-nos lições diárias sobre as emoções. Depois temos a tecnologia e um papel que para nós é fulcral, que é a arte. O papel da arte. Já tivemos um escritor, já tivemos um poeta, já tivemos um declamador, atores. Este ano temos um músico, que é um dos grandes músicos e poetas do nosso país, que vai imaginar, e é um desafio que lança a ti, porque também és ligado à comunicação e à arte é, imaginas o teu envelhecimento sem a arte? Basta daqui a 50 anos a resposta ao envelhecimento, o papel da arte vai ser fundamental, não vai?
O que vemos hoje e nas discussões que estão a ser mantidas é esta questão da... da capacidade dos centros comunitários ou dos lares de albergarem ou não toda a gente. E o que ouvimos ainda há pouco tempo dos membros do Governo ou da Segurança Social, de representantes da Segurança Social, creio que foi num outro fórum, foi dizer que há aqui um limite, há aqui um número de vagas que se esgota, e há aqui uma necessidade de mudar de política, de jogar também com a presença nas habitações e criar ferramentas e condições para as pessoas estarem nas suas habitações. Este futuridade é pensado para quem está numa instituição ou tendencialmente caminhará num sentido em que cada um na sua casa, um robô Sofia para um bate-papo... uma bola para um airbag para evitar acidentes, cabeçadas ou braços partidos, um robô de cozinha, algo que garanta esta sustentabilidade.
Eu acho que a prioridade é para todos.
Um videoporteiro que pode ser um médico, não é?
Uma boa ideia, Carlos.
Vamos convidar o Carlos à autoridade.
Não, mas pá, a prioridade é para chegar a todos, porque é a todos também chega o envelhecimento. E, de facto, muito do nosso público é ligado a IPSS, é verdade. Este ano até passámos para o sábado, exatamente para chegar a mais público que não o público profissional. Porque, no futuro, as IPSS terão um papel menos relativo, menos importante.
No futuro todos serão profissionais, não é?
É verdade, é exatamente essa a ideia. E todos nós seremos cuidadores, todos nós iremos... É a nossa ideia, envelhecer mais em casa. Por isso, a oportunidade é para essas pessoas também.
Casas mais inteligentes, provavelmente, também, não é?
Como é que será? Não é?
E nós também, ainda hoje, mesmo não sendo no futuro, ainda hoje também defendemos que as pessoas devem envelhecer em casa. Se esse é o seu desejo, as pessoas devem permanecer o máximo tempo possível em casa. E é por isso que existem outras respostas, que vamos à casa das pessoas, dar esse apoio. E acho que, se calhar, o futuro também vai passar muito por aí. Vai passar por garantirmos que todos os serviços estarão...
Estava a imaginá-los aos dois consultores de mala na mão.
Olha, vou-te dar um exemplo como a futuridade funciona.
15 minutos na Rua X, no número 24, agora mudam de freguesia e vão ao número 30, mais 15 minutos de consulta e...
Eu vou-te dar um exemplo como este exercício é bom. Enquanto estamos a falar, a gravar este programa, estamos em direto no nosso Facebook e falámos aqui no airbag. E o Jason Rosa disse: o airbag é uma boa ideia para quem tem Parkinson. E, de facto, uma ideia que o Alvin lançou no primeiro ano parece um bocado absurda, mas alguém já relacionou com uma doença prática. Ou seja, e é possível isto acontecer.
E provavelmente temos a indústria têxtil interessada nestas questões. Ou seja, estamos a falar também de uma economia paralela.
Sim,
é que se constrói uma casa? Como é que se constrói uma peça de roupa? Como é que se consegue ter uma viatura, uma bicicleta?
Eu acho sim, e nós em Portugal temos empresas incríveis.
Se calhar vamos ter triciclos 4.0, não é?
Nós já começamos a necessitar de uma patente, para patentear todas estas ideias.
Esta edição deste ano, temos aqui figuras mediáticas.
Sim.
Quem falou com quem? Vocês pensaram nestas pessoas, bateram à porta, elas têm demonstrado interesse nesta questão?
O Futuridade é organizado por nós.
Há aqui alguém que aí de paraquedas ou todos têm uma razão para estar cá?
Todos têm uma razão para estar cá.
Os únicos Futuridade... que têm de paraquedas somos nós.
O Futuridade é realizado e pensado por nós, e as pessoas que estão são também decididas por nós e têm, segundo alguns parâmetros. Muitas dessas pessoas são nossos amigos, muitos, e nós não acreditamos num futuro sem amigos. A nossa família, e a família muitas vezes são os amigos, é tão importante que as pessoas que nós vamos conhecendo, e algumas delas fomos conhecendo, nós trazemos-los cá. E depois outras que em algum momento nos marcaram e nós decidimos, vamos convidar esta pessoa.
Ângelo, deixa-me só colocar aqui uma questão porque é interessante. Isto é uma entrevista, eu expliquei-vos isto quando do convite, digamos que é o nosso programa de entrevista política, entre aspas, de entrevista de fundo, mas vem gente de todos os setores de atividade. Quando se fala disto, por exemplo, são amigos. relacionando isto até no contexto hoje das redes sociais, uhum. que nós questionamos muito o que é ser amigo, se é verdadeiro amigo, o que é que dirias? Há aqui, de facto, empatias criadas reais, sinergias, ou isto também é aqui uma relação de conveniência de uns e de outros?
Não, neste momento também, unidade, vamos ser sinceros, já interessa, nós já temos pessoas que se oferecem para ser oradores.
Já é um palco.
Já é um palco. Mas nós somos muito gratos. E muitas pessoas já nos fizeram muito, muito bem. De facto, todas as pessoas que estão são convidadas diretamente por nós. Ou seja, é alguém a quem nós arranjamos o número e convidamos diretamente.
Eu perguntava isto porque há uns tempos, e lembro-me disto, não foi há muito tempo, foi no Natal, a questão do Gil Dias, que tinha oferecido prendas de Natal, que não queria que soubesse, mas que o Centro Comunitário acabou por assumir. Temos aqui muita gente, por aquilo que nos diz, que já fez coisas sem que se soubesse que tinham feito coisas a favor...
Eu vou-te dar um exemplo. O Luís Filipe Borges tem uma carreira incrível. E é nosso amigo há muito tempo. Foi a primeira pessoa que nos levou à televisão, ao 5 à meia-noite. E eu, quando na televisão, na semana passada, perguntaram porque ele aceitou, ele disse assim, qualquer pessoa aceita um convite do Centro Comunitário sem saber o que é. Quando vem um convite deles, nós aceitamos sem saber o que é. Isto é para nós a nossa grande satisfação. Nós não entendemos bem que isto acontece. Mas, de facto, ele disse isto. Eles aceitam. E muitas pessoas, quando nós os convidamos, sentimos uma reação de espanto, de alegria. Todos eles estão muito nervosos em participar nisto. É incrível.
A verdade é que isso nem sempre é assim, não é? Temos as questões que não são muito antigas da economia social colocada em causa, de raríssimas, ou disto, claro, ou daquilo, claro. Não é? Nem tudo é simpatia,
Claro que sim.
E vocês conseguiram ultrapassar isso. Essas fases em que às vezes as pessoas podem ser levadas a questionar porque é que estamos aqui, o que é que vamos fazer.
Mas é exatamente por isso é que nós fazemos isto. Acreditamos muito no nosso trabalho, temos plenamente confiança em todas as pessoas que trabalham connosco e acreditamos muito no futuro. Isto será assim, seremos todos casas abertas, onde todos trabalharemos para uma coisa comum, que é a felicidade de todos os nossos clientes. De facto, nós temos uma característica muito... Acho que é o nosso segredo. É focamos-nos muito nas coisas boas. Claro, existem coisas más, ou coisas menos boas, como nós as chamamos, mas nós focamos-nos sempre na energia positiva, no facto destas pessoas estarem connosco, todas elas de forma voluntária, e todas elas com um empenho incrível para fazerem deste evento algo que não seja um sucesso para nós, não, inspire sobretudo as pessoas que lá estarão. Porque nós acreditamos que a nós já nos inspiraram. Se inspirarem cada pessoa que lá esteja e essas pessoas que lá estão inspirarem outras duas, nós vamos fazer aqui uma rede de inspiração.
A ideia de multiplicar a alegria.
Multiplicar a felicidade.
Estas figuras que aqui estão, por exemplo, no mundo da política, temos Catarina Martins,
é o
Luís
mais
Montenegro.
Complicado, sim. É porque... o único mundo que falha, ou seja, é o único mundo onde as pessoas falham.
Sim, foi o único que nós tivemos de fazer uma substituição. Inicialmente tínhamos...
Santana Lopes,
exatamente,
não é?
Exatamente, mas as coisas acontecem porque têm que ser, e ainda bem que agora temos o Luís Montenegro.
A Catarina e o Luís aceitaram de imediato o convite. Mas, de facto, há uma grande relutância
dos políticos.
Dos políticos em participar, né? As coisas são coisas informais. Ou seja, é um evento que será sempre assim, informal. E, por exemplo, nós já tivemos quase a ter o António Costa, e a grande questão aí era ter o António Costa, não como Primeiro-Ministro. E eu penso que essa foi a grande razão dele não estar cá.
E Marcelo Rebelo de Sousa, alguma vez tentaram?
O Marcelo Rebelo de Sousa é convidado todos os anos, este ano irá participar.
À distância?
De uma forma que ele garante irá participar, mas presencialmente não será.
Que é também um homem das tecnologias, não é?
Exatamente.
Portanto, é provável que consiga fazer
Michel,
um direto.
Mas é verdade, é alguém que convidamos todos os anos. E este ano tivemos quase a desistir de convidar. Mas lá aconteceu. E ele garantiu a sua participação, não presencialmente, mas irá participar.
Com dois convidados destes, criar um facto político pode ser interessante ou não? Se eles disserem ali uma frase bombástica.
Eu acho que retira o efeito
pretendido, que é falar de séniores.
Eu acho que mesmo sendo políticos, têm direito a ser arrojados e a ser sonhadores, e temos que tirar, se calhar, eles têm muita responsabilidade, e a verdade é que eles têm o poder de muitas vezes decidir políticas que têm um impacto direto na nossa vida, mas a verdade é que nós queremos que a Catarina Martins esteja sim como política, mas também esteja como pessoa, e que ela imagine o seu próprio envelhecimento, e ninguém tem que julgar qual é a previsão dela e o que é que ela quer para ela no futuro.
Um cidadão, como cidadão, que deixa também essa marca. Outra das figuras mediáticas, Pedro Abrunhosa, esta porventura é daquelas que desperta maior curiosidade.
Sim, não? Sim. E mais incrível é a maneira como ele aceitou.
Que ele diz que só vem com o piano. Ou seja, vai ser uma...
Ele diz que aceita fazer esta... é quase uma carinhosa... exigência, que ele disse, foi sim, mas eu quero fazer isto como pianista. Agora imaginas, como é que será? vai ser um momento incrível.
Promete. Um jogador de futebol, ou um ex-jogador de futebol, não é?
É um fenómeno que nós gostamos muito de contar. O envelhecimento é muito mais do que nós sermos velhos aos 90 anos. O Nuno Gomes, em 35, talvez.
Mais.
Mas Nuno Gomes já é velho. É incrível. Nuno Gomes tem 40 anos, talvez, e já é um velho.
Ou seja, envelhecimento... ele não é velho. A nível profissional, não. O Nuno Gomes já teve que se reinventar.
Teve um ciclo de vida.
Exatamente. E já teve que passar por um processo de reforma, entre aspas, porque teve que se reinventar, teve que normalmente perceber o que é que, a nível profissional, o que é que ele iria fazer a partir daquela idade.
Muitas vezes não pensou nessa reforma, não é?
Exatamente. Enquanto nós temos que pensar isso, e se calhar um desportista é diferente, mas outras pessoas têm que pensar isso, se calhar aos 55, 60, 65, têm que começar a planear, o Nuno Gomes teve que começar a planear isso muito mais cedo. E se calhar, se esse planeamento não é feito, é complicado para as pessoas que passam por esse momento de reforma tão cedo.
E ele vai falar exatamente sobre isto. É no desporto. As pessoas que estão ligadas ao desporto, à competição, têm que pensar no envelhecimento, por exemplo, logo aos 17 anos. Porque aos 17 anos, por exemplo, és um ginasta e nunca ganhaste nada, ou estás no futebol e não estás num grande clube, tu já percebes, eu tenho 17 anos e jogo... Um pequeno, nunca vou ser jogador. E é incrível como esta maneira de pensar que a Sofia falou, é importante termos logo aos 17, 16 anos. Então, o Nuno Gomes irá falar sobre como é que esta gente, ligada ao desporto, à alta competição,
pode envelhecer.
Imagina o envelhecimento. Como é que eles imaginam?
Há, de facto, aqui figuras conhecidas, umas mais, outras menos.
Mas deixa-me só dizer em relação à política, Carlos, que... Onde temos aqui a Catarina e o Luís, tentamos sempre ser justos, ter as duas visões.
Uma mais direita, outra mais direita.
E sobretudo, sejam pessoas muito boas comunicadoras. É isto aqui um propósito.
O que é que os distingue, já agora, e vocês que são também especialistas nisto, o que é que distingue estes dois comunicadores enquanto comunicadores? Não pelas ideias, mas pela comunicação.
A Catarina é uma das políticas com mais capacidade de comunicar.
Diz-se que o teatro foi base disto, não é?
É verdade, diz.
Mulher de palco.
Ela tem uma forma de comunicar incrível, muito expressiva, chega sempre às pessoas.
Frases curtas.
Sim, e é também alguém que nós conhecemos bem, ou seja, nós fizemos parte também de um projeto de lei que o Voto de Esquerda fez. Ela, uma vez encontramos com ela na Assembleia, temos amigos em comum, a Marisa, uma vez encontramos na Assembleia com ela nos corredores, foi ela a conhecer-nos, e claro, isto tem que nos marcar. O Luís Montenegro.
É um tribuno.
Também temos muitos amigos em comum. Também rapidamente aceito. Estamos aqui a falar em minutos. Aceitar o desafio. É apenas uma questão de agenda. E são pessoas que também já conhecem o nosso trabalho e aceitaram de pronto estar cá. E claro, é fundamental ter pessoas no futuridade que têm um papel decisivo. Ou seja, e se alguém destes realmente pode mudar a sociedade, são eles. Né? Eles sim estão lá, eles sim podem definir o futuro das pessoas ou a sua atividade.
Neste momento não poderá, uma vez que saiu das luzes da Ribalta, mas sempre com um olho na Ribalta.
Ah, sim, são políticos. Todos para... os políticos têm, mesmo estando fora...
Tentam lá voltar.
Não, têm essa responsabilidade.
Ainda para fecharmos este painel de convidados, e só de forma mais ou menos resumida, se calhar, Sofia, o que é que poderíamos falar aqui de gente, alguma conhecida da comunicação, mais regional,
nós
mais nacional?
Temos aqui uma grande presença e fazemos questão que essa presença esteja sempre em todas as futuridades, que é o humor. Que acho que é uma das coisas que o Centro Comunitário aposta muito para viver com qualidade de vida, que é não levar a vida tão a sério, utilizar o humor para enfrentar as questões relacionadas com o envelhecimento, com a vida em geral, e temos aqui a Bumba na Fofinha, a Joana Marques, que apostam muito nessa área relacionada com o humor, que nós nos identificamos totalmente e não imaginamos uma futuridade sem esse aspecto. E depois temos também aqui outras pessoas, não só, já falámos...
Gente do mundo da rádio, não é? Gente
exatamente, da rádio, exatamente.
Da televisão.
Exatamente. E já sabemos que para o ano tem que ser o Carlos a participar e a falar sobre o seu futuro no que diz respeito à rádio. E depois temos também, por exemplo, o Alexandre Monteiro, que vai falar sobre a linguagem corporal. Ou seja, esse aspecto que já é hoje tão importante, se no futuro, e aqui se calhar também ligando, e lá está, estamos sempre a falar com as novas tecnologias, também vamos conseguir ler a linguagem corporal das pessoas, porque realmente nós dizemos às vezes muito mais com o corpo do que aquilo que realmente falamos, e o nosso corpo acompanha a nossa forma de comunicar.
Ou isso as também... palavras podem dizer uma coisa e o corpo dizer
exatamente,
outra.
Exatamente, exatamente.
Mas nós acreditamos que o futuro passará muito por isso.
Uma sim. Comunicação menos verbalizada.
Sim. Quando ouvirmos o Alexandre, vais perceber... Mas já o Alexandre é um grande amigo nosso. Mesmo. Ele diz que é o nosso maior fã. E diz isso sempre. Ele diz que não há ninguém que goste mais do nosso trabalho e da nossa casa do que ele. E quando o ouvires a falar, vais perceber assim, epá, eu não tinha pensado nisto.
Quantos amigos nas redes sociais?
O nosso Facebook chega atualmente a 37 mil pessoas. E apesar de, neste momento, por causa da prioridade e por causa das novas regras do Facebook, muito comerciais, por estares a vender um evento, nós chegamos a menos pessoas. O Facebook quase nos obriga a pagarmos um patrocínio. Mas, em média, durante o ano, nós chegamos a 200 mil pessoas por semana.
E as visualizações dos vídeos no YouTube? Tudo somado?
No YouTube, nós não apostamos tanto no YouTube. É apenas um depósito, mas são muitas.
Já temos algumas subscrições, algumas visualizações e mas principalmente a presença maior é de vídeos, se calhar, que já têm algum tempo, como é o caso do Wrecking Ball, que esse teve um impacto muito grande no YouTube.
É o vídeo do Fábio Entrão, das cartolinas. Esse teve 2 milhões de visualizações.
Sendo que o mundo do futebol é um perigo, não é? Entrar lá, abanou sim. Ali um pouco a...
Não, abanou...
Quase que a Dona Irmelinda tinha que fazer uma declaração a pedir desculpa ao Sporting por ter atirado as cartolinas. Realmente, quando lançámos esse vídeo, e não temos nada contra o Sporting, nem contra o Benfica, nem contra o Porto, assim como também não temos partidos, também não temos clube de futebol, e aí foi de uma brincadeira, mas realmente recebemos algumas reações, algumas muito positivas e engraçadas, de sportinguistas.
Mas lá vem aquela questão que falávamos antes deste programa. Tem um vídeo em que vão com séniores ao Estádio da Luz. É preciso também ir ao Dragão, foram, não é? Conheceram o Presidente Pinta Costa, é preciso ir à Alvalade, é preciso correr aqui.
Essa noção de justiça não tem que existir. Ou seja, nós vamos onde nos convidam. E como é óbvio, essa noção de ser justo.
Mas no mundo lá fora isto, se calhar,
sim, mas nós
baralha, não é?
Muito com isso.
Porque aqui, nós lá está, nós fomos ao Estádio da Luz e fomos ao Dragão.
Convidados.
Porque existiam sonhos dos nossos clientes que queriam. O senhor João tinha o sonho de ver o Benfica ao vivo. E o senhor Marcolino e a dona Helena tinham o sonho de conhecer o Pinto da Costa. Quando nós tivermos o sonho de um cliente nosso que seja ir, que seja Sporting e que seja ir Alvalade, aí contem connosco e estamos lá.
O Sporting, nós temos um senhor na nossa casa que é super Sportingista, e ele nunca foi ao estádio de Alvalade. E estamos à espera do convite. Seria incrível. Seria uma boa maneira de nos pedirem desculpa pelas ameaças que nos fizeram.
Ou seja, isto...
Mas acho que era, não era seguro para nós irmos ao Valado ainda.
Isto, se calhar, é melhor começar por convidar o Presidente Bruno de Carvalho para um Futuridade, não?
Olha, não. Acho que era uma boa maneira de termos alguma... Alguma emoção.
Quebrar o gelo e ter alguma emoção. Riscos das redes sociais. Eu perguntava-vos sobre a rede de amigos, sobre as visualizações. Isto não é um mundo só de vantagens, certo?
Não, nós vemos só vantagens.
Só conseguem ver vantagens?
Sim, sim. Olha, nós apesar de sermos um fenómeno de comunicação, nós não temos um... Nós comunicamos a nossa felicidade. E quando ela é evidente, é fácil comunicar. E como nós comunicamos muito emoções, e comunicamos coisas boas, muito humor à mistura, é fácil gerir isso, não é? Se nós fôssemos uma instituição, tivesse que comunicar todo tipo de situações, não é? Como é o futebol, por exemplo, quando ganhas tens que comunicar a vitória e é bom, e quando perdes tens que...
Comunicar
a derrota e tens de sofrer com isso. Nós temos sempre, nós comunicamos apenas aquilo que é bom e aquilo que é mau é muito pouco.
Não, e aquilo que é mau nós também defendemos que as emoções mais relacionadas até com a tristeza e com o luto e na nossa casa vivenciamos muitas vezes.
Já aconteceu isso. Eu ia falar desse exemplo, vocês conseguiram transformar esse momento num momento de quase memorial de homenagem.
E serve muito como homenagem e realmente ainda hoje conseguimos divulgar e fazer chegar a história dos nossos Alfredos, das nossas situações que já não estão connosco, exatamente o Sr. Coelho, que já não estão connosco, mas continuam a ter uma presença muito grande na nossa casa. E assim, nós realmente temos muitas coisas positivas a apostar nesta presença nas redes sociais, mas também temos muita cautela e muito cuidado nessa utilização das redes sociais. Ou seja, nós fazemos uma participação pensada e não colocamos as pessoas, nem divulgamos os vídeos e as atividades que fazemos sem que essas pessoas tenham conhecimento daquilo que vai acontecer, sem que tenham conhecimento do impacto que vai ter nessas redes sociais. Se bem que nem todos nós, nem nós não conseguimos perceber
medir,
muitas vezes
o impacto.
Medir o impacto. Mas é dentro das possibilidades nós tentamos passar essa mensagem do que é que acontece, quem é que vai ver, porque é que estamos a divulgar e o que é que vamos fazer. Ou seja, e só as pessoas que estão na nossa casa que querem participar, ou seja, não são todas as pessoas, porque muitas pessoas não se identificam com isso e não têm que o fazer. Então essas pessoas fazem outro tipo de atividades. Agora, as pessoas que se identificam e que querem ter essa presença, então nós damos essa oportunidade e as pessoas então marcam presença nas nossas redes.
Fala a nossa Sofia, fala em gerontóloga, está a ter o doutoramento neste momento em
comunicação
digital. Ou seja, ela e a tese dela será muito provavelmente sobre este fenómeno que é a comunicação, o digital, integrar as pessoas que até podem estar excluídas. Por exemplo, nós temos um exemplo muito concreto, que nós temos a noção do número de pessoas que chegam, digamos. Mas os nossos utentes, aqueles que participam mais, acham sempre que é o dobro ou o triplo. E é incrível como a Emelinda, é analfabeta, que além de não saber ler nem escrever, ela usa hoje o Facebook através de nós. E nós vamos ao lado. Se ela estivesse aí, estava a dizer assim, ó Sofia, irá aqui uma foto a mais o Carlos? É meio no meu Facebook.
Já aconteceu ela. Ó Sofia, tira aqui uma foto aqui com um grupo de crianças. E olha, mas as crianças não podem aparecer no Facebook. Ah, então deixa lá, já não quero foto nenhuma.
Ou seja, há uma literacia que surge nesta idade a propósito do que são as ferramentas de hoje, não é?
E percebe... Percebe a dimensão que isto toma quando tu tens pessoas que... uma Emelinda, que há 5 anos andava vestida de preto, com muitos lenços a tapar um problema que ela teve na cara, e foi estrela do 5 à meia-noite há um mês e meio, ou o Sr. Alfredo, que 2 meses antes de morrer é convidado do maior programa ou mais notoriedade do país, com alta definição. Ou seja, entre outras pessoas, como o Sr. Coelho, que era um fenómeno das redes sociais e da televisão, e tu percebes que essa dimensão é muito mais do que a nossa freguesia. E sobretudo eles fizeram pelos outros velhos do país inteiro. Quando eles dizem que não há limites para nada, e de repente até O Fernando Alvim fez um programa na televisão, o avô fugiu de casa, inspirado em nós. Tivemos agora com ele, ele tem uma ideia de um projeto de televisão que legal, quer fazer connosco. Ou seja, a própria televisão começou a apostar no envelhecimento.
Falta
e daí
aqui,
nós estamos a anular tantas vezes, porque bem funciona.
Só falta aqui, neste momento, assim, em termos formais, um Big Brother, ou não?
É, acho que só não... Sim, só não acontece,
é só pôr câmaras na nossa instituição e é um Big Brother.
Era mais fixe até.
Era muito melhor.
Esta questão da idade, essa visão do luto, do negro, da maneira de vestir, de estar, ouvíamos agora este fim de semana, creio que também no Alta Definição e Ládio Clima, que dizer que há uma dose de tristeza que vem de se perceber que há um horizonte cada vez mais fechado e apertado, não é? Para o fim de vida. Vocês conseguiram transformar isto? Não há depressões ali, não há tristeza? Ou também há esse lado, às vezes, menos cor-de-rosa?
Que mundo é este onde não haja problemas?
E nós, na nossa instituição, temos essas situações em que realmente estas atividades resultam e trazem muita felicidade a quem está disponível e aberto a elas. Agora, existem, claro, situações de depressões e coisas graves que aí são uma intervenção clínica mais direcionada, especializada, que consegue ter algum impacto e mesmo assim é muito complicado. Há certos casos que é difícil.
Mas, o projeto Antes de Morrer fala muito sobre o outro lado disto. E os vídeos que nós temos, como o vídeo da morte, em que nós colocamos os filhos, essa ideia de nós temos de celebrar a vida das pessoas enquanto elas cá estão. E esse é um dos vídeos mais vistos sempre. Os vídeos onde nós contamos histórias de pessoas que tiveram problemas na vida e os desabafam nos vídeos e depois se tornam a inspiração para tantos outros. Ou seja, muitas pessoas acham que grande parte das nossas histórias são os mais divertidos. É verdade, são. Mas temos muitos outros que contam histórias de depressão.
Uma carga dramática.
Pessoas que contam para todos que desejam, por exemplo, ter vontade de viver. Voltar a ter vontade de viver, como foi o caso do projeto Antes de Morrer. Ou seja, nós entendemos que uma vida sem emoções, e emoção negativa e positiva, não é uma vida. Seja.
Sim, e as pessoas da nossa casa já viveram muito e já experienciaram muito. E elas têm vídeos onde contam como é que foi perder o marido, como é que foi perder a esposa, como é que foi perderem filhos. E falam de como é que foi passar isso, como é que foi ultrapassar, e às vezes nem sequer não conseguiram ultrapassar e às vezes isso ainda tem impacto na vida delas.
Esta ação já permitiu reaproximar famílias ou não? Atendendo ao mediatismo que isto vai tendo, fomos ouvindo muitas vezes pessoas dizerem tenho o filho na Suíça ou nos Estados Unidos,
claro,
os filhos que vão ao Facebook, claro, olha a minha mãe, olha o meu pai, não é?
Olha, cara,
esta gente sentiu uma maior necessidade de se reaproximar em algum momento?
Eu acho que nós não podemos falar pelos outros. Uma coisa é certa, a nossa família está cada vez mais forte e é cada vez maior, isso é incrível. Agora, aquilo que nós notamos é, quando, e já falámos muito sobre isto, que é quando as pessoas entram numa instituição como a nossa, o processo, a emoção, a relação familiar não é a melhor, ou seja, não é melhor porque há uma situação de desgaste.
Há quebras.
Há quebras.
Vínculos que se...
Não, há quebras, mas naturais. Porque, a certa altura, passas a ser mais cuidador e estás numa situação já de alguma...
De algum cansaço, uma sobrecarga.
E depois as pessoas, como delegam o cuidado em outros, têm apenas o tempo para estarem com elas, sem a preocupação de cuidar. Então esse tempo é logo à partida... Passa por ser melhor.
Há ganhos.
Há ganhos porque tu já não tens que, por exemplo, lá colocares um familiar teu, tu só tens de estar lá com ele para as coisas boas. E isso acontece logo automaticamente. Quando, por exemplo, tens pessoas que entram lá e se transformam em vida, não é imediato. O mediatismo aí é apenas uma característica. Sobretudo é quando as pessoas ganham vida e tu percebes que o teu familiar está melhor. Tu aproximas-te e ganhas um outro alento.
E depois esta utilização, às vezes, das tecnologias, das redes sociais, o que faz é, muitas vezes, aproximar as gerações. Se calhar os netos passam a ter o ponto em comum com os avós quando se calhar não conseguiam encontrar e depois vão a ver que realmente existe ponto em comum e que a avó até participou no vídeo do Agir, até conheceu o Gabriel o Pensador e começam a ver aí pontos comuns
com
a próxima geração.
Não é?
Exato.
A voz com mais pinta que puxam pelos...
Mas, já vi é, um neto ir para a escola dizer que...
Este é o meu
a
avô.
A minha avó gravou ontem um anúncio à Dona Vitória daqui. A Dona Vitória disse a minha neta agora na universidade. Fui para a escola dizer que eu gravei um vídeo em fologia.
São estrelas.
É verdade. E tipo, né? Percebe? E se calhar ela, a neta ou os netos de outras pessoas... Nem sabiam, se calhar, onde é que o avô estava. E, de repente, dizem assim, olha, o meu avô é este. Não é? Esse é incrível.
Portanto, a esse nível há aqui, de facto, ganhos e vantagens que advêm.
Esse exemplo do Agir é concreto. Nós, o Agir é, tudo aquilo que é pop e tudo aquilo que é consumível neste momento. Ele faz tudo aquilo que é... ou seja, é atual, ele faz.
E é extremamente idolatrado pelas camadas mais jovens da população.
E os videoclipes deles era feito sempre com música jovem, com pessoas bonitas, muito sensuais, sexuais até, perfeitamente normal. E nós fizemos uma versão de uma música dele e ele disse assim, espera aí, o meu próximo vídeo vão ser, em vez de ter lá meninas bonitas nas, a dançar, ou meninos, vou ter meninos e meninas mais velhas. E convidou-nos a nós para sermos os protagonistas do próximo vídeo. Porque ele diz que esta coisa da sexualidade e a sensualidade é comum a todos. Ou seja, perceber que nós mudámos um videoclipe do Agir é incrível para nós. E de facto foi a Dona Emelinda, que aos 90 anos, diz ao Agir, em vez de ter lá uma senhora 1,90m,
passou a ser musa.
É, exato. É, percebes, isso para nós é super inspirador.
Tem esse lado, é, de facto, que abre portas aos sonhos e à renovação. Se quiséssemos colocar aqui uma imagem diferente, vocês recebem ali, muitas vezes, gente de asa ferida e curando as asas conseguem ainda voar mais algum tempo para alguns voos.
E esses motivam aqueles que, na nossa casa, também não querem participar. Também são muitos. Ou seja, nós, na nossa casa moram... em mais ou menos ao todo, entre os serviços todos, apoio domiciliário, lar e centro de dia, são 80 pessoas e isto também estão os funcionários, fazem todos parte da mesma família e nessas 80 pessoas nem todos querem participar e nós respeitamos ao máximo isso, mas são eles que participam, muitas vezes dão vida e dão alento e motivação àqueles que não querem participar. Depois, lentamente, acabam por vir também.
São hoje uma bandeira da Gafanha do Carmo no mundo, não é? No país e no mundo, quase.
Isso é um orgulho que temos, muito, muito grande.
A mais pequena freguesia, aquela que aparentemente era mais discreta, mais...
Estamos sempre a contar isso. E agora andamos sempre em conferências, é muito...
A junta não precisa de fazer campanhas de publicidade, não precisa de outdoors, não precisa...
É.
Podia aparecer.
Mas também é graças a ela, também é graças.
É uma grande parceira do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo e se calhar, em vez de investir nos outdoors, investe em nós.
Investe com apoio, sim. Investe com apoio emocional, apoio. Eu acho que eles têm muito orgulho em nós.
Também
isso
vão
é...
ter uma presença no Futuridade e que nos vão ajudar com algumas questões de logística.
E apoio numa coisa melhor que nos podem dar, é o apoio emocional. Estarem connosco. E eu vou contar aqui uma coisa que é, nós já demos entrevistas e já tivemos em todo lado, em todos os meios de comunicação social do país, mas quando é na nossa terra, é onde nós estamos mais. Ou seja, e as pessoas talvez nem acreditem nisto, mas só para ter uma noção, no dia em que a Câmara nos convidou para fazermos a agenda, em sermos convidados à agenda, foi um dia de maior satisfação. Foi a mesma reação quando a RTP nos liga, para fazer uma grande reportagem, ou quando a Terra Nova quer fazer algo connosco. Porque os da Terra estão cá sempre, há hoje, e não há ontem, e vão estar no futuro. Os outros vêm cá só uma vez, de vez em quando. E nós temos sempre que valorizar quem está connosco sempre. E a nossa Terra, a nossa Junta, a nossa Câmara, as outras juntas todas, quem está connosco sempre, são aqueles que nós damos mais valor.
A tal ligação emocional...
Por isso é que nós chamamos a essa rádio em casa. Vocês estão connosco desde sempre. E tipo, pode vir até a comercial, a cidade, a nossa rádio preferida, vai ser esta, vai ser
a... E a nossa participação no Sarau, a nossa preferida, vai ser sempre aquela em que o Carlos fez as notícias do CNN.
Lembra-se?
Recordo perfeitamente desse, também desse momento, mas sei que já houve aí sketches mais interessantes e mais divertidos, seguramente. Sobre isto da política e do apoio das instituições, eu perguntava há uns tempos, quando conversámos sobre a possibilidade deste Futuridades emigrar também, não é? Poder sair. Não, para já está aqui, para já é onde queremos estar, mas nunca se sabe o futuro. E vocês? Houve uma altura que eu ouvi, creio que foi antes das autárquicas, que por exemplo, o Ângelo, na sua ligação ao município de Vagos, que também teria sido convidado para o mundo da política, deste mediatismo que surge, não é? E que terá decidido ficar e manter para já o seu caminho ali. Estes apelos estão a surgir, vai surgindo, para poderem estar a ganhar também as vossas asas e voar para outros patamares, para outro âmbito.
Nós vivemos muito presente, muito presente. E a verdade é, sim, nós, como é óbvio, eu acho que como é óbvio, todos temos ambição e eu tenho muita gente que me gostava de ver noutros sítios. Mas acredita numa coisa, Carlos. Nós estamos ali, gostamos muito de estar ali. E para já é ali que queremos estar. E acredita, já rejeitámos algumas propostas, mas ninguém quer deixar de ser feliz. E nós ali temos uma garantia. E eu acho que falamos com os dois, somos irmãos, e nós ali temos a plena certeza que somos felizes. Pobres, mas felizes. E de facto, quanto é que vale essa felicidade, não é? Mas já estamos ali. Relativamente à oportunidade, é de facto um projeto desperta interesse, mas que para nós só faz sentido ser feito na ilha. E enquanto nos quiserem cá, nós cá estaremos com todo o fim.
Seguramente, vocês são também um dos projetos âncora naquilo que é apresentado fora de Ilha como sendo uma espécie de projeto modelo. Levam as pessoas de Ilha para falar sobre as atividades que há nesta área. Vocês conhecem o país todo? Isto é assim? Está a ser um bocadinho empolado? Como é que é? Não, há aqui algum pioneirismo em Ilha?
Nós já referimos. Olha, nós temos a sorte de todas as semanas irmos a uma cidade.
Correm o país, não é?
Sim, as pessoas combinam. Dá muito trabalho, não? Ou seja, também vamos a uma conferência emocional. As nossas férias, nós dois, são tiradas a fazer as conferências. Ou seja, nós tiramos um dia de férias, por exemplo, na semana passada estivemos na Guarda, estivemos em Pombal, e sempre vamos, conhecemos os técnicos, e as pessoas estão ali 3 horas às vezes a ouvir-nos, e nós adoramos falar sobre isto, adoramos contar como é que isto é feito. E quando as pessoas não entendem bem, nós dizemos, então venham lá passar um dia connosco. E depois, eu sei, há muita gente que acha isto é show-off.
É uma espécie de laboratório, não é? Sim. Recebem pessoas quase em estágio.
Pronto, e nós estamos sempre a dizer, mas não há a ver, mas isto é na realidade. Ou seja, nós já tivemos pessoas que lá dormiram, já tivemos universidades do país inteiro, lá passaram o dia inteiro, e isto tem sido, de facto, fantástico, porque nós gostamos muito de contar a nossa história. E gostamos ainda mais quando percebemos que isto, de certa forma, muda, pode mudar ou não, e nós temos tido conhecimento de outras instituições, neste momento são não bons ou melhores do que a nossa. E são inspiradas, ditas por eles, inspiradas no nosso trabalho. E nós vamos lá e dizemos, não, eles são muito melhores do que nós. E nós ficamos, oh, incrível. Isto é fantástico. Eu acho que este é o grande projeto de multiplicar a felicidade dividindo-a. Claro que isto dá muito trabalho. Temos a sorte de termos uma equipa connosco que é fantástica. Está connosco em tudo.
Mas isto são modelos que se replicam, não é? Se replicam, pergunto eu.
Nós costumamos dizer que lá está, não existem modelos universais, nem soluções universais aplicadas e que vão resultar em todas as instituições e em todas as pessoas. Eu acho que depois é necessário ter as bases e depois essas bases adequar e adaptar a cada meio. E há uma coisa que nós utilizamos na nossa instituição que é universal, que é os afetos. O haver uma relação de proximidade com as pessoas. E isso é transversal em Portugal, no mundo inteiro. E acho que isso é uma das bases da nossa instituição.
A vontade própria dos séniores, onde é que fica no meio disto tudo? A minha pergunta é também de âmbito...
Em todo lado, eu fico em todo lado.
É uma pergunta de âmbito geral, digamos assim, válida para todos os municípios e todas as instituições deste país. A noção que nós temos, e também o noticiamos aqui, a propósito das nossas câmaras da região, que é séniores de visita para aqui, de viagem para lá, metem-se no autocarro, vão fazer um espetáculo ali, vão fazer um concurso acolá, quer dizer, isto são modelos estandardizados, não é, que vão surgindo. Eles são figurantes ou são atores de verdade?
São atores, olha, não há nenhum sítio no país que trabalhe tão bem o envelhecimento como no nosso. Desde sempre, mas já fomos o primeiro, a primeira câmara a ter o color da maioridade. E esta aposta de novo envelhecimento, que é um projeto, por exemplo, da maioridade, em que tens aqui umas 50, 60 pessoas que andam, são atores, mas têm que ter, como em tudo na vida, uma liderança, não é? E neste momento são liderados pela Cristina e pelo Bruno, que mais líderes, eles apenas indicam, eles apenas apresentam caminhos. E depois eles têm um rancho de pessoas, são super felizes hoje. E atenção, isto é mesmo verdade. Eles são muito mais ativos do que muitos de nós que estamos no auge da nossa produtividade. E esta aposta do município, esta aposta das pessoas certas no lugar certo, como é Cristina, como é o Bruno, que fazem com que as pessoas que entram agora no envelhecimento, e algumas delas já lá estão há muito tempo, sejam atores.
E eles são atores porque eles não só, o Bruno e a Cristina indicam o caminho, mas eles não só têm uma participação ativa na definição desse caminho. E, aliás, muitas das vezes eles são os primeiros a dizer, ok, vou ali, ok, não vou acolá, e eles é que definem ali. E acho que isso é o serem atores no verdadeiro sentido da palavra. Eu vejo, por exemplo, com a minha avó, que faz exatamente isso, que decida onde quer ir, vai ao passeio que quer, e se não quer participar naquele baile porque não faz sentido para ela, ela não vai.
Ou seja, os séniores não são em Portugal hoje assim uma bandeira que se acena só por acenar.
Já é um ponto fulcral na economia portuguesa. As pessoas têm que perceber que é uma das grandes apostas. Nós estamos sempre a gente brincadeira e falávamos muito, por exemplo, com o Paulo Costa, que é um dos nossos ídolos. O Paulo Costa, o antigo vereador na Câmara, é um dos nossos ídolos. Estávamos sempre a dizer que nós devíamos fazer, e da nossa região, a Flórida do... a Flórida da Europa. Porque na Flórida, nos Estados Unidos, é o sítio onde, na costa, onde as pessoas dos Estados Unidos vão envelhecer. Ou seja, ser velho nos Estados Unidos é comprar uma casa na Flórida, ir ao bom tempo e envelhecer lá.
O problema aqui é a umidade, não é?
É umidade. Foi exatamente isso que o Paulo Costa nos disse. E depois, há uma coisa aqui que também neste falando ainda da maioridade, que nós não oferecemos, ou seja, falo de nós porque também me sinto da família, da maioridade, mas não é só oferecido aquelas atividades clássicas que nós vemos que, vamos fazer ginástica, vamos fazer exercício, é oferecido uma panóplia de atividades, desde a arte, desde a música,
o pensamento, desde eles fazem muitos...
atividades manuais, desde poesia, desde ginástica, sim, de desporto, ou seja, mas depois cada pessoa pode realmente selecionar e participar naquilo que faz sentido para ela.
E o país traz já gente na área da medicina também para tratarem da sua saúde, mas fala-se muito aqui de grandes centros clínicos, médicos, coisa que também aqui na região ainda não tem essa aparente oferta, não é? Para, se calhar, para cidadãos estrangeiros poderem assumir...
É uma ideia que nós acreditamos profundamente.
Acha que há aqui um lado económico a explorar, definindo a região como um espaço de envelhecimento de qualidade?
Não tenho a mínima dúvida, no futuro será assim. E nós temos...
E Ilhavo e também o Plor está mesmo a trabalhar para que Ilhavo seja uma cidade amiga das pessoas idosas, preenchendo os requisitos que são aqueles que são recomendados normalmente pela Organização Mundial de Saúde e pelos projetos realmente europeus que definem essas diretrizes, e eles estão a apostar nisso.
Eu não vi, por exemplo, o mercado do norte da Europa era apenas apresentar lá, de uma forma boa, este mercado lá. Nós tínhamos aí habitações, imagina, por exemplo, ali,
condomínios.
Imagina o condomínio. Isso será o futuro.
Em que os amigos ficam juntos.
Eu devia estar a guardar isto.
Os amigos
juntos. É uma república.
Uma república de séniores.
Imagina que um domínio da Barra é fechado. Aquilo só para pessoas idosas. Eu tinha no centro, por exemplo, um núcleo onde as pessoas estavam, os enfermeiros, onde estavam os auxiliares.
Os serviços, não é?
Os serviços. E depois cada um em sua casa.
Vai para
não
casa.
Eu não duvido, Carlos, que aquilo no norte da Europa, eles...
Ficamos com essa proposta. Há aí também já um lado futurista e empreendedor nessa questão. Vamos ver ainda um investimento nessa área. Estamos quase a terminar, já estamos quase com uma hora de conversa. O livro que estão a escrever, vamos vendo que há grandes reuniões com um belo copo de vinho tinto à mesa. Não é?
Quem é que faz um livro sem beber um vinho?
Este livro é para contar o quê? A história do centro comunitário?
Olha,
ou histórias do centro comunitário?
A Cultura Editora, que é uma cultura muito, muito...
Uma editora
incrível do nosso país. Pedimos uma reunião, andávamos sempre a pedir uma reunião, a nós dois. Sempre, e nós sempre muito atarefados, sempre a adiar a reunião. E eles, sim, mas olha, nós queremos ir aí, falamos aí. E veio o diretor da
editora.
E o responsável, um outro responsável, reuniu connosco e basicamente disse-nos que queriam muito, o editor vai apostar, e apostou, que nós escrevêssemos um livro. Tinha de ser feito por nós dois, muito baseado naquilo que acontece no lar e naquilo que é a nossa influência na instituição. O livro será muito sobre o nosso trabalho no Centro Comunitário da Gafanha de Carmo.
E vai contar as histórias, ou seja, não só do centro, mas das pessoas que lá vivem, histórias particulares, histórias de vida das pessoas que vivem lá hoje e que já lá passaram.
E isto é, de facto, um grande, grande desafio que nós aceitamos prontamente como um grande desafio da nossa vida. E depois aconteceu uma coisa incrível, que é pedimos à editora para juntarmos aqui alguém que nos desse a sapiência da escrita, pudesse ir reunir na melhor forma umas pessoas que nos vão comprar o livro, merecem. E então fomos buscar, pedir ajuda à Maria Inês, que é, já era alguém da família, agora ainda mais, passa horas e horas
com nós. E que nós admirávamos imenso e admiramos imenso a forma como ela escreve, e já como ela já era da família, não fazia sentido convidar outra pessoa.
Havia essa identificação.
Tem sido muitas horas juntos, a nossa terapia, onde nós lhe chamamos carinhosamente. O livro era para sair em maio, neste momento já não sairá à partida. Nós não queremos fazer um... Era para sair em maio com muita pressão da editora, por causa da Feira do Livro, de Lisboa, por causa de... Mas nós, em tudo aquilo que fazemos, nós não fazemos para o mediatismo das coisas, fazemos para serem boas. E nós vamos fazer o livro com o nosso tempo, o tempo for necessário, para ser um livro que conte exatamente aquilo que é a nossa casa. E nós temos a certeza... será um livro incrível, com o prefácio de Daniel Oliveira, por exemplo, entre muitas, muitas histórias, e muitas delas também estará e a Rádio Terra Nova lá falado.
Muito bem, ficamos com esta informação condensada. Dá aqui um programa Conversas, começou sobre o Futuridade e terminou com esta experiência de vida de dois técnicos. Eu falei em gerontologia, não sei se são os dois exatamente da área.
A Sofia é gerontóloga, eu sou animador.
Animador, exatamente, portanto temos aí essa combinação.
Eu sou parvo também.
De duas valências. O Ângelo, que tem também este lado, que é um adepto do surf, não é?
Do surf,
e que fica a pedir para 2068 uma prancha daquelas que não afundam, com cápsula incorporada, para poder...
E o beira-mar na primeira linha.
2068 espera-se que não seja tanto tempo, não é?
Não,
em 2068, como é que tem sido essa experiência? Eu não perguntei, mas como é que tem sido essa experiência no mundo da comunicação num clube desportivo?
Ah, olha, assim, era um desafio que, foi um desafio que lançaram e eu senti com muito gosto, exatamente por ser adepto e sócio de Beira-Mar, e também por ser uma coisa que me fascina muito. De facto, um dos meus sonhos é fazer comunicação. Uma das minhas coisas que eu ambiciono é fazer a comunicação no futebol. Acho que o futebol e o desporto é urgente a forma, a inovar na forma de comunicar. É o arista que nós somos também no futebol. O futebol tem um lado mais...
apaixonado.
Mais apaixonado, para o bom e para o mal.
Extremos.
Mas tem sido muito bom, muito desafiante.
Celebrizou-se aí com desafio ao Usain Bolt, não é?
E muitos outros.
Agora, mais recentemente, Glória, aí a Dona João, Glória, uma carrinha que chegou ao clube.
O João Fernando, muitos outros. Mas lá está, o essencial está em que as pessoas gostem, se sintam aproximadas pelo clube, e aí só há uma coisa que vale, que é a bola se entra ou não. E quando a bola não entra, mal.
Dá
e
problemas.
Quando a bola entra, está tudo bem.
E quando a bola não entra, o diretor de comunicação também leva na cabeça.
Eu nunca tive inimigos como tenho agora.
Meus caros, o agradecimento. Obrigada. Voltamos dentro de uma semana com novos convidados. Este programa fica disponível na quinta de manhã em podcast, também em terranova.pt.